Olá, esse é o Além da Curva, seu podcast para acompanhar as melhores práticas nacionais e internacionais do mercado imobiliário. A cada episódio, um novo entrevistado compartilha sua experiência para encurtar sua curva de aprendizado. O Além da Curva é uma realização da Adit Brasil e da Match Academy. A Adit é uma entidade de atuação nacional nos segmentos de comunidades planejadas, loteamentos, desenvolvimento urbano, multipropriedade, timeshare e investimentos imobiliários, com foco em capacitação de mercado e a geração de negócios para novos associados. Acesse o site www.adit.com.br e conheça nossos conteúdos, eventos, cursos e missões técnicas. A Match oferece serviços advisory para empreendimentos imobiliários como bairros planejados, multipropriedade, loteamentos e complexos imobiliários turísticos. O advisor é um conselheiro executivo que reduz a curva de aprendizagem de seus clientes através da sua experiência, repertório e rede de relacionamento. Ficou interessado? Acesse www.matx.com.br. Este episódio tem o patrocínio da Miami Homes. Você que procura uma forma de proteger e ainda valorizar o seu patrimônio, invista em imóveis residenciais ou comerciais em um mercado forte e seguro, os Estados Unidos. Em Miami ou sul da Flórida, conte com a expertise da equipe de Cristiano Miami Homes e Coldwell Banker, uma das maiores imobiliárias do mundo para ajudar você com seu melhor investimento. Acesse o Instagram, @ Cristiano Miami Homes, para mais informações.
Olá, amigos, amigas, tudo bem? Aqui é Felipe Cavalcante. Nosso podcast hoje é com meu amigo Marco Aurélio Pereira. Cara é fera, admirado por todos que convivem com ele, e é a pessoa que eu recorro, né? Especialmente quando eu quero entender um pouco melhor sobre funding para loteamentos. Ele sabe tudo sobre isso, mas não só sobre isso. É, a gente vai conhecer um pouco mais da história dele, da história da Teriva, da empresa que ele é sócio, né? E tem atuado bastante aí em vários lugares do Brasil, no setor de loteamentos, condomínios de lotes. Marcos, seja muito bem-vindo, meu amigo.
Obrigado, é uma honra, um prazer. Como eu já te falei, eu sou fã, né, do programa, ouço bastante, e estou tendo a oportunidade. Estou um pouquinho nervoso aqui, espero que eu consiga responder.
Cara, você nervoso é meio difícil, viu? E a gente estava agora, a gente está gravando isso aqui depois do almoço, né? E a gente, antes do almoço, estava tendo uma reunião, né? Então, estava brincando com ele aqui, como é que ele tem passado, faz tempo, né, que a gente não fala. Semana passada, a gente teve junto no Lotear Clube, que é um clube de aconselhamento, o Advice Club que eu organizo, e a gente está cheio de assuntos quentes aí, né, saindo do forno para conversar. Mas, Marco, antes de a gente entrar aqui nos assuntos mesmo que a gente vai conversar, eu queria que você explicasse melhor para a turma quem é você e a Teriva, cara. Conta um pouco dessa história aí para contextualizar, por favor.
Legal, bom, eu sou o único paulistano sócio aqui da Teriva, né, os loteadores são poucos aqui de São Paulo, né, a maioria é ou do interior ou do Brasil afora, que é onde tem espaço, né, para urbanizar ainda. Então, eu sou nascido e crescido aqui em São Paulo mesmo, capital, sou administrador, vim aí de uma família de classe T aí, que apostou muito em educação, então, graças a Deus, eu tive bons valores e a oportunidade de ter bons estudos. Eu sou administrador, estudei na FGV aqui em São Paulo, e desde o início da carreira sempre trabalhei com grandes empresas, na maioria dos casos, e há quase 10 anos atrás, quando eu fiz 30 anos, eu decidi que era a minha hora de empreender, sempre sonhei em empreender, e nessa jornada eu acabei encontrando os meninos que estavam iniciando a Teriva, lá em BH, a sede do escritório era lá em BH, eles estavam fechando os primeiros contratos de terreno, e eles tinham montado quase que uma JV ali para dar expansão na parte de urbanismo do Grupo Toctal, né, que hoje chama Grupo Mauá, que é de Goiânia, e já fazia alguns loteamentos. Ao longo de 20 anos, eles fizeram 3 loteamentos. Só para você ter uma ideia, fizeram muitos prédios, muitas construções, o grupo estava muito forte em outras unidades de negócio e o loteamento estava meio esquecido. E os meus sócios aqui, Bruno, Silvio, Léo, viram uma oportunidade de pegar essa unidade de negócio e expandir. Então, lá em 2015, eu entrei nessa jornada com eles. Antes disso, nunca tinha trabalhado em real estate, tinha sempre trabalhado em áreas de planejamento estratégico, planejamento operacional, gestão de operações em grandes empresas e acabei caindo nesse mundo do real estate em 2015, junto com eles. E de lá para cá, a gente trouxe mais algumas outras pessoas para liderar a companhia. Hoje nós somos quatro aqui atuantes, né? O Salvador, o Silvio, eu e o Vini, e a gente toca a Terivo desde então. Então foi bem legal, a gente deu uma atração muito boa nessa unidade de negócios de urbanismo no grupo. Viemos numa leva, né, de outras loteadoras que também nasceram ali no declínio, né, do mercado, depois da crise, muitas empresas com dificuldades, algumas fechando. A gente nasceu estudando aqueles cases, não, ao invés de estudar os cases do boom do mercado, a gente estudou os cases da baixa do mercado e nasceu naquele período ali mais de terra arrasada ali do real estate, do loteamento, e entramos nessa geração de loteadores. Então, passou um pouco assim de...
Cara, marco, a gente vai se aprofundar um pouquinho aí da Teriva, mas essa sua história, cara, é muito bacana, da sua mãe, né, velho? Ela você falou aí, né, que ninguém prestou atenção direito, que você passou correndo. Mas conta um pouquinho dessa história aí, né? De onde você vem. Pô, eu fiquei tão assim tocado quando você me falou da história da sua mãe, do foco que ela deu em educação, em mirar alto, mirar na lua, né? Conta um pouquinho dessa história com a gente aí.
É muito bacana. É claro que assim tem um papel muito importante do meu pai, da minha mãe, do meu pai, que contribuiu muito com a fé e nas convicções da minha mãe, né? Mas a pessoa idealista era a minha mãe, né? Eu acho que eu cresci em Ermelino Matarazzo, que é extremo leste de São Paulo. Eu lembro quando a minha rua foi asfaltada. Dois anos que a gente morava lá, era rua de terra, uma alegria, quando a prefeitura passou e asfaltou a rua. Então, foi realmente uma infância humilde. Meu pai era trabalhava numa indústria. Minha mãe não trabalhava, mas basicamente o que minha mãe acreditava era o seguinte: se você focar numa coisa que você gosta, que você é bom, e se você estudar nas melhores faculdades, você vai dar certo. Era um portal que ela havia iluminado, a faculdade. Era até onde ela conseguia enxergar. Ela não conseguia enxergar o que acontecia depois, porque ela não tinha feito faculdade. Então, ela não sabia, não tinha assim, tios, tias, sabe, aquela coisa, médico, advogado, não tinha nada. Ninguém nunca tinha feito faculdade na família, tudo, né? Vó, avós, tios, nada disso, era todo mundo super simples. Mas ela tinha essa convicção. Então, basicamente, o que ela fazia, ela pegava, sei lá, 40, 50, eu tô fazendo estimativas hoje porque eu era criança, mas 40, 50% do que meu pai ganhava, ela pagava de mensalidade de escola para mim e para minhas duas irmãs. Então, a gente basicamente viveu a infância e a adolescência basicamente nessa história. E eu acho que tem um mérito gigante do meu pai. Escolas privadas a vida inteira. Eu estudei desde pequenininho, ela me botava. Eu lembro quando assim chegava fim de ano, ela estava devendo 3 meses, ia lá negociar, pedia lá um desconto e tal, mas ela não tirava a gente de jeito nenhum. E quando eu era adolescente, meu pai já era gerente no cargo dele, num cargo operacional, né? Não era um gerente multinacional, né? Que hoje ganha um bom dinheiro, mas não ganhava mal, já ganhava um pouco melhor para a gente ter uma vida meio de classe média, mas a gente continuava tendo uma vida pobre, porque basicamente minha mãe botou a gente num dos melhores colégios de São Paulo, então basicamente era super caro. Então, a gente continuava gastando 40%, 50%, 60% da renda do meu pai com escola. E eu lembro quando eu decidi que eu ia fazer administração, minha mãe falou, não, você vai fazer FGV, porque eu li aqui os guias do estudante, na época era ali aqueles guias do estudante que ela comprava na banca de jornal, falou, a melhor escola de administração do Brasil é a FGV, você vai estudar nesse negócio. Eu falei, mãe, é super caro. Ela, não, já pesquisei, você pega um financiamento lá, depois você paga, vai dar certo. Eu falei, não, mãe, mas deixa eu tentar passar numa pública e tal. Até no segundo colegial eu passei na FUVEST, eu tinha condições de passar no vestibular público, mas ela falou, não, você vai fazer essa. Aí no terceiro colegial eu prestei basicamente só FGV e passei, peguei financiamento, depois me matei para pagar, mas tá pago, tá funcionando.
Coisa boa, cara, muito bonito isso aí, porque você sabe que eu estudar e educação, para mim, são muito importantes, né? Assim, quando eu vejo uma história como essa sua, só ratifico tudo que as teorias que as pessoas falam, né? Da importância da educação, de como isso muda a vida das pessoas, né? É o caminho, realmente. E, felizmente, cara, não foi só a vontade dela, tinha um potencial dentro de você, não é isso? Por onde eu ando, você é sempre tido como um gênio, como um cara, né, sempre perspicaz aí, sempre com uma visão muito boa das coisas, né? Foi bom porque, né, a visão e o potencial caminharam de mão dada, né?
É, bom, tá funcionando. A vida, falta muita vida ainda. Por enquanto tá funcionando. Aos pouquinhos a gente vai crescendo.
Bacana. Cara, a Teriva hoje, ela atua em quê e aonde?
Então vamos lá. A
E
gente
assim,
já
me dá
nasceu.
uma noção de grandes números, assim, de tamanho, alguma coisa assim.
Legal, eu vou falar. A gente já nasceu nacional. Então a gente já nasceu prospectando no Brasil inteiro, porque a gente já tinha essa visibilidade de que se a cidade tivesse um potencial mínimo. Na época, assim, ainda os cortes, alguns ainda são parecidos do começo, cidades maiores de 150 mil habitantes, então a gente foca em algumas coisas, então a gente já nasceu prospectando e fechando. Fechou um terreno na Paraíba, fechou um terreno no interior de São Paulo, fechou um terreno no interior de Minas, e a gente saiu desenvolvendo devagarzinho. Hoje, depois desses 9 anos, a gente já lançou 15 projetos. A gente, ao longo da jornada, é aquilo, né? Passa um tempão aprovando o primeiro, lança um, depois lança mais um no outro ano, depois lança dois, então vai indo devagarzinho. Mas a gente desenvolveu um conhecimento de entrar em praças que a gente não conhece, criar estruturas específicas para conduzir com os projetos à distância, vamos chamar assim, né? Porque a sede fica em São Paulo, né? Na cidade de São Paulo. Então a gente já nasceu criando esse tipo de conhecimento. Então, diferente de a maioria dos nossos das empresas do nosso setor, geralmente nasce local, cresce local e vai expandindo devagarzinho para uma cidade a 100 quilômetros, a 200 quilômetros e todo mundo morre de medo de expandir. E a gente já nasceu meio que fazendo isso. Então, isso já faz parte da nossa do nosso DNA e sempre funcionou e a gente continua com essa pegada. Hoje a gente tem projetos lançados na Paraíba, no Maranhão, em Goiás, em São Paulo e em Minas. Então, são 5 estados diferentes, são 7, 8 cidades diferentes que a gente já tem projetos lançados, e esse ano a gente vai abrir mais 2 estados, a gente abre o Distrito Federal e o Grande do Sul, pelo menos, e mais algumas outras cidades novas. Então, a gente já lançou 15 projetos, a nossa batida hoje está mais ou menos, a gente está lançando entre 150 e 200 milhões ano. 24 e 25, a gente deve soltar entre 400 e 600 milhões em VGV lançado, né? A nossa batida de venda se parece com isso. Então, por exemplo, ano passado a gente fechou o ano com 120 milhões em vendas, e 110 milhões em arrecadação de receita mesmo, recebimentos. Esses projetos que a gente lançou até agora somam mais ou menos 1,5 bi de VGV, dos quais a gente tem aí hoje 80 milhões em estoque.
Muito legal.
Então, super bem vendidos.
Marcos, quando vocês começaram, você sabe, eu sou muito amigo do Maurício, né, que é um dos sócios da Teriva, e desde o início, eu também tenho outras amizades aí, eu não conhecia você, eu conhecia Bruno, próprio Vinícius, mas eu sempre me preocupei, porque vocês eram novos, né, está ambiciosos, querendo fazer loteamentos em vários lugares do Brasil. Estamos falando de 2016 por 2017, quando exatamente nesse período todas as loteadoras que tentaram fazer isso tinham quebrado. Quebrado a cara e quebrado, né? E quando não quebraram, assim, ficaram muito machucadas. E eu até começava isso na época, e passado esse tempo todo, está muito claro que foi uma estratégia de sucesso, são saudáveis financeiramente, economicamente, os empreendimentos mercadologicamente bem-sucedidos, né? É uma boa gestão e governança. Qual foi a diferença entre essa trajetória de vocês e das loteadoras que tentaram se nacionalizar, no período anterior?
Eu acho que tem uma série de coisas que são importantes. Acho que, assim, a forma de construção é muito importante. Então, por exemplo, no começo, a gente foi construindo as áreas e as decisões muito de perto. Nós éramos os sócios, conduzindo as principais decisões do negócio. Então, se tinha que tomar uma decisão no Maranhão, a gente ia lá no Maranhão e tomava a decisão no Maranhão. Tinha aqui na Paraíba, a gente ia lá na Paraíba, entendia, conversava com o mercado, conversava com o fornecedor, conversava com imobiliária e tomava a decisão lá na Paraíba, conversava com o cliente. E a gente foi fazendo isso e criando a empresa à luz dos próprios sócios. Quando você nasce dessa forma, é diferente de você nascer local e depois expandir, porque você cria todo esse conhecimento. dentro de uma praça, e quando você vai crescer nacionalmente, a empresa já é muito grande. O cara que vai lá abrir uma praça é um gerente, é um coordenador, é alguém que às vezes não tem um repertório tão alto, ou um comprometimento e uma visão global de negócios tão alta. Então, acho que isso, esse é um dos pontos relevantes. A outra coisa é que, como a gente nasceu num mercado muito machucado, as nossas decisões sempre foram muito mitigadoras de risco. Então, por exemplo, a gente sempre analisou muita área e negociou muita área, muita permuta, e só fechou aquilo que a gente achava que era muito bom. Então, a gente não foi colocando... E a gente só lançava o projeto quando a gente achava que ele estava muito maduro, e a gente tinha muita convicção mercadológica e técnica de lançar o projeto. Então, na verdade, a gente, assim como muitas empresas, a gente teve a oportunidade de ser duas vezes maior do que a gente é hoje, de ter tentado ser duas vezes maior, mas a gente não fez, a gente foi uma outra coisa relevante. E eu acho que tem um terceiro ponto que é bem importante nessa lógica, não só de uma construção para ser pulverizado, né, nacional. A segunda, que é ter decisões bem coerentes, bem pé no chão do negócio, é que a gente construiu a empresa pela parte de cima e com uma quantidade um pouco maior de executivos sócios que a maioria das outras empresas. As outras geralmente nascem com um núcleo bem pequeno, né, de sócios ali, executivos, e vai construindo uma equipe mais operacional, e só quando elas estão muito grandes é que elas vão trazendo gente mais qualificada. Como a gente já começou com uns caras meio caros, vamos chamar assim, e bem complementares, a nossa visão holística dos riscos do negócio sempre foi boa. Então, isso ainda é uma força da Terrível. Então, a gente tem um pé em tecnologia, a gente tem um pé no mercado de capitais, a gente tem uma profundidade muito grande na parte jurídica de aprovações, a gente tem um nível de conhecimento muito grande na parte técnica de obras e na parte comercial e marketing de vendas. Então, no final, a gente mitigou com essas três composições, né? Uma multidisciplinaridade sênior, desde a largada, nascer pensando já nessa pulverização, tocando muito de perto, né, essas aberturas de praça. Hoje, claro que a gente consegue fazer isso com um pouco mais de facilidade, mas e tendo uma mitigação de risco, sendo bem pé no chão.
É engraçado que você está falando aí dessas áreas, e eu fico colocando os nomes na área, né, nas pessoas, vendo quem são e concordando com o que você está falando. Mas, cara, e vocês devem ter aprendido também com os erros do passado, né? Quais foram esses aprendizados que vocês tentaram evitar de cometer também?
Não, foram vários, né? Na verdade, eu acho que assim, tem coisas que a gente aprendeu antes de começar a lançar, estudando os outros. Então, por exemplo, a gente veio de um processo onde estava todo mundo muito alavancado, então as empresas tinham lançado muitos projetos, elas eram muito dependentes dos novos lançamentos para manter um ciclo, né, de vende, securitiza, investe, um nível de despesas e endividamento muito alto. Isso a gente sempre se preocupou muito com isso, projetos muito grandes, e a gente entendeu que quando o mercado dá uma balançada, né, tem distratos, tem inadimplência, eles não tinham cobertura, né, um nível mínimo de cobertura de ativos para dar uma continuidade. Essa era uma das coisas. A outra, essas estruturas muito grandes, sem uma visão de dono nelas, com desalinhamento, também promoviam, às vezes, crescimentos de forma muito desorganizada. Ou seja, se ela trazia um executivão de mercado para fechar a área, e você falava, não, você tem uma meta de fechar não sei quantos bilhões de VGV, e socava pau o cara lá. O cara, putz... Ele tinha um compromisso um pouco menor com o resultado final daquilo que ele estava fechando, né? Então, porque é um ciclo longo. Então, a gente nunca desamarrou esses objetivos. Então, esses são vários dos aprendizados que a gente foi coletando. Outra coisa é ter um excesso de confiança quando o mercado está muito comprador de forma especulativa. Isso aconteceu muito nos últimos anos antes da crise, né? Então, algumas marcas, elas viraram referências como eu sou a marca que valoriza. E aí ela vendia 80%, 90% dos produtos para um investidor. Então, também, quando o mercado dá uma balançadinha, os investidores saem fora, o produto e o case desmorona. Então, a gente sempre teve essa preocupação. Então, por exemplo, a gente tem um produto que vendeu 30% para investidor. A gente ficou super preocupado, a gente não ficou super feliz. Então, como que a gente vai mitigando isso ao longo da obra, ao longo do caminho, ao longo da jornada, para esses caras não abandonarem a gente? né? Então a gente, no final das contas, a gente ficava uma coisa que, enquanto os concorrentes estavam super felizes marketizando isso e tentando vender 80% para o investidor, a gente estava preocupado, falando, isso não é tão sólido a longo prazo.
Mas Marcos, como é que você faz isso na prática? Você está lá, a turma querendo comprar, investidor. Eu entendo a pessoa não incentivar, mas existem momentos do mercado do ciclo que boa parte dos clientes são investidores. Você tem alguma política específica que você usa para evitar isso? Tem gente que, por exemplo, que não aceita vender para muitos lotes para uma pessoa, para
o CPF. Essa é uma que você vai controlando, porque, na verdade, o investidor, quando ele tem interesse de comprar muitos lotes no mesmo CPF, ele pede uma condição diferente. Se ele faz isso sem pedir um desconto ou alguma coisa relevante, quer dizer que você errou na precificação, né? Se uma coisa está muito boa para comprar, quer dizer que não está muito boa para vender, né? Já diriam os mestres do comércio, né? Então, se você, no seu preço de tabela, consegue atrair de forma exagerada os investidores, é porque tem alguma coisa errada com o seu preço. Ou com o seu mercado, né? Pode ser que um produto não tenha uma atratividade de demanda real. Então, uma coisa é eu vendo lá uma unidade de terra que vai servir para se construir uma unidade de habitação em cima. Se não existe demanda para aquela unidade de habitação, não existe demanda para a minha unidade de terra. Se eu estou conseguindo desovar isso no mercado de alguma forma, provavelmente isso é especulativo. Então, isso a gente conduz bem. Então, isso tem a ver com acompanhamento do mercado e tal. Então, se você lança num preço que é correto para o comprador final, que é o preço mais alto possível no final, né? Que é o melhor comprador, né? o que paga mais, isso não traz tanto investidor. E se os investidores que vierem, eles vão te pedir uma condição diferente. Então, você consegue controlar ali na venda.
Deixa eu fazer uma pergunta sobre essa questão de preço, precificação, né? A gente, todo fórum que a gente vai, a gente sempre bate papo sobre as empresas que têm um DNA, que preferem fazer uma panela de pressão e vender 100% no dia do lançamento, tá? E partir para outra, e não querem ficar gerindo estoque, ou não estão naquela cidade. E você tem aquelas que dizem que ao fazer isso, quando você errou, está bom para comprar, deixou dinheiro na mesa e preferem ir vendendo aos poucos e aproveitar essa valorização natural que existe nos lotes. Em que categoria você se enquadra e em que casos você acha que tipo de empresa, que perfil você acha que a empresa deve optar por um ou por outro? Quais são as vantagens e desvantagens de cada caminho desse? Uhum.
Para mim, a resposta é a gente já foi totalmente o cara que queria vender tudo num dia e hoje a gente já não é mais. A resposta para isso tem a ver com erros, aprendizados efetivos, eu já vou contar um pouco um exemplo disso, e ciclo. Então, quando você está num ciclo muito inicial e você não está disposto a despejar um caminhão de dinheiro na construção do negócio, vender rápido ajuda, porque ele encurta o ciclo de recebimento de caixa, você precisa colocar menos dinheiro para fazer um empreendimento, você tem esse giro mais rápido. Vender devagar tem o benefício da valorização, mas ele traz uma série de custos adicionais. Um é um custo financeiro, que se você vende mais devagar, você recebe mais devagar, então o gap, ali, a exposição de um projeto, tende a ser maior. Essa é uma. E também traz mais despesas mesmo. O crescimento de preço tem que superar essas despesas. Se você vende devagar, você mantém estruturas mais tempo, estruturas de vendas, estruturas de marketing mobilizadas, para ficar acompanhando, às vezes um stand que você pode fechar.
Vendas, né? De remanescente, você tem que estar se preocupando.
Isso. Então, você mantém uma estrutura mais cara por mais tempo para vender. Então, não necessariamente tem que fazer um cálculo se esse crescimento de preço ele vai superar essas despesas. Geralmente supera, tá? Se o produto é bem encaixado, supera. Mas tem uma outra vantagem em vender devagar, que tem a ver, que não tem a ver exatamente só com essa captura de preço. É que, na verdade, essa captura de preço que você tem ao longo da jornada de um empreendimento, ela, uma das componentes dela, uma é natural. O empreendimento, quando está mais escasso, vale mais. E quando ele está pronto, ele vale mais. Então, você pode segurar e esperar esse preço vir. Então, isso é uma valorização natural. Mas tem uma valorização que é exógena a você, que vem do mercado. E ela impacta outras coisas suas. Então, na verdade, quando você também segura um pouquinho de estoque, quase, no mercado financeiro, a gente chama de hedge, que que é, na verdade, você é quase um instrumento que você tem para assegurar que uma parte do seu, a receita daquele projeto, ela está sujeita às mesmas variáveis que os principal custo que você tem, que é obras. Então, geralmente, quando você tem um incremento de custo de obra, você também tem um incremento de preço de venda, porque todo mundo começa a aumentar os preços para a conta fechar. Então, a gente já viveu isso. Então, por exemplo, teve um empreendimento que a gente vendeu tudo num dia e o preço era super bom. Vendeu. Lindo, vendeu e tal. É, e depois, ao longo da obra, dos anos de obra que aconteceram, o preço explodiu. A gente vendeu ele lá no comecinho da pandemia. E aqueles 2 anos de pandemia, que foi exatamente quando eu executei a obra, foram os anos que os preços de construção explodiram e eu não tinha nenhuma margem de manobra para salvar, para recuperar o resultado naquele empreendimento. O empreendimento era resiliente, foi bom financeiramente porque a gente recebeu muito no começo, mas teve um gap de resultado que, se eu tivesse vendido ele um pouquinho mais devagar, eu tinha mitigado do esperado versus real, porque o preço de venda eu realizei em um dia e o custo de obra eu realizei em 2 anos e meio. Então, no final, eu fiquei 2 milhões a menos do que eu esperava de resultado. O projeto foi superavitado, deu dinheiro, mas se eu tivesse 30% do estoque para vender ao longo desses 2 anos, eu provavelmente tinha acompanhado o preço de venda e talvez eu tivesse ou zerado ou tivesse tido 200, 300 mil de gap do meu business case.
Show de bola. Cara, e você mencionou muito rápido aí uma palavra, né, falando, aliás, você falando sobre a questão dos executivos, né, que muitas vezes tinham interesses desalinhados. E a gente, hoje de manhã, estava batendo papo, você soltou uma frasezinha que você, algo assim, foi bem isso, mas você é aficionado por alinhamento de interesse. Né?
É um secado.
Você é um tarado por alinhamento de interesse. Como é que numa loteadora o seu proprietário pode estruturar, né, pode alinhar os interesses executivos, exatamente, especialmente quando ele está querendo profissionalizar a gestão? Quais são os riscos, os desalinhamentos clássicos que têm que ser evitados de que deram errado no passado?
É muito difícil fazer isso no nosso negócio, porque ele é um negócio de ciclo muito longo. Empresas com ciclo mais curtos alinham esses interesses em resultado. Ela vai lá e fala assim, cara, você vai ter uma meta de lucro, uma meta de coisas que estão muito lá nas últimas linhas da companhia. Porque às vezes você bota uma meta de receita, o cara vende uma coisa muito pouco rentável para bater a meta. Então, isso acontece em todos os negócios. Essa individualização de metas por departamento, ela pode gerar a conflitos de interesse muito clássicos. No nosso negócio, quando o ciclo é muito longo, a pessoa trabalha 5 anos para você, bate meta 5 anos, vai embora, ela já está aposentada na França, em Paris, quando você descobre que ela te deu muito prejuízo. Então, se for a meta de novos negócios, dá tempo do cara fazer uma carreira na empresa, sair, ficar rico batendo meta, e depois você descobrir que as metas que o cara bateu te deu prejuízo. Então, essa é uma delas. Mas a gente fatia muito pouco. Então, por exemplo, na Teriva, só existe uma meta. Ela é corporativa, é um indicador interno que a gente tem a gente chama de valuation interno ou valor geral acumulado, que a gente todo ano olha, quase, a gente faz uma conta quase patrimonial da companhia e olha como isso evolui. E a empresa inteira contribui. Se um lote sai do estoque e é vendido, ele aumenta o valor da companhia porque ele vale menos no estoque do que vendido. Então, se um projeto é aprovado, ele vale mais do que um projeto não aprovado. Um lançado vale mais do que um não lançado. E a gente vai fazendo essas métricas e acompanhando esse valor da companhia. Eu vou ser sincero, é claro que nem todo mundo entende essa métrica no detalhe, mas o que a gente faz é um trabalho de tradução do que o que aquelas pessoas, nas suas respectivas funções, podem fazer para aumentar o valor e o que elas... Até a gente coloca um pouco das armadilhas, ou seja, se você fizer isso, parece que é bom, mas é ruim. Então, por exemplo, a gente deixa claro para o cara de obras que, se ele, às vezes, mitiga demais um determinado custo e aquilo reduz a venda ou derruba o valor daquele empreendimento, ele não ganha bônus, ele perde bônus. Então, por exemplo, se a obra atrasa e tem distrato, isso derruba o bônus do cara da engenharia.
Mas vamos lá, Marco.
Uma meta de custo.
O Sempre foi, é clássico você dizer, ó, atinja a meta de custo e de prazo e, obviamente, qualidade, que você ganha um bônus. O cara de vendas, ele tem uma meta de vendas para fazer, né? Então, assim, os setores, né? Vamos falar desses dois, que são o que coloca dinheiro e o que gasta. Uhum. Né? Então, você não tem essas metas para esses setores, você não bonifica pelo desempenho deles?
Eles têm essa meta, mas não, eles não ganham um bônus por causa disso. Eles
ganham um bônus pelo resultado da companhia. Dos sócios serem os gestores dessas áreas? Não é muito peculiar de você, não?
Também, mas, por exemplo, a minha gerente de vendas, por exemplo, ela é obcecada com vendas. Então, com ela especificamente, é feito um trabalho bem claro de como, de orçamento, de expectativa de venda, de expectativa, por exemplo, de preço que ela deve atingir. Não é só venda, é o preço que ela deve atingir para ela ter a rentabilidade do produto, é a captura de entrada que ela deve ter para fazer uma venda mais saudável. Então, tudo isso é muito bem traduzido para ela. Ela entende, que fala assim, por exemplo, a gente fez uma prévia do fechamento de como seria esse indicador da companhia em outubro. E aí, a gerente de vendas falou, quanto que eu tenho que vender para eu acelerar essa geração de valor e a gente chegar, bater a meta global? Eu falei, X. O número era, se eu não me engano, era tipo, sei lá, 15 milhões. Ela pegou produto a produto, debulhou a meta do último bimestre em 15 milhões, bateu coordenador a coordenador de vendas, que também recebe bônus pela meta agregada da companhia, e no caso, assim, o coordenador de produto, ele tem um variável na venda. Especificamente esse cara. Mas ele também tem o bônus corporativo. Bateu com os caras e eles estavam pilhados, era semana a semana. Vendemos tanto. É igual se eu tivesse pagando bônus por meta de venda. Ela transformou o bônus corporativo na meta de venda dela e foi para cima. Então, a forma que você apresenta e divide esse desafio contribui com isso. E o cara de obras é a mesma coisa. Ele sabe que se ele for lá estourar 5 milhões de custos de obra, ele vai arrebentar a meta da companhia inteira.
O Marcos, você sabe que está falando, eu estou me lembrando de quando teve o boom dos IPOs em 2006, 2007. Era muito engraçado. Teve uma empresa de amigo meu que levantou um bi para investir em imobiliário turístico. E depois um outro amigo meu tentou fazer a mesma coisa na janela. E eu nunca me esqueço desse, não conseguiu, depois fechou a janela, mas ele tinha meta para o opcionador de área, não era nem para a compra de área, era para o opcionador de área. O que acontecia? E eram opcionadores que ele não conhecia, eram pessoas de mercado, que saíam batendo terra pelo Nordeste. Então, o cara saía inflando o preço, o dono do terreno dizia, não, só vendo se for por Y. Ele, não, bora, aceito, bota aqui, porque a meta dele era botar a área para dentro para poder a valuation do land bank lá bater. Então, assim, é muito desalinhamento de interesse. Esse foi o mais absurdo que eu já vi. Porque os clássicos de novos negócios, de obras de venda, são mais comuns, né? Mas o cara dá comissão por opção, eu estava do outro lado, eu estava terreno meu, assim, opcionando. Então, eu falei, que loucura isso, né? Mas, cara, é bom demais saber disso aí. Mas e aproveita aí, além da questão de alinhamento de interesse, vocês são uma empresa profissionalizada, né? Não é empresa de dono. Qual é o conselho que você dá para quem quer, está naquela fase que a empresa está média, ali está querendo dar aquele espaço para profissionalizar a gestão, o dono, de repente, está querendo sair um pouco mais do dia a dia, ir para um conselho, ou ficar em assuntos mais estratégicos, novos negócios, etc. Qual é o conselho que você dá? Qual é o caminho que tem que ser perseguido aí? Inclusive, partnership, se você tem alguma dica para dar.
Uhum. Essa é a primeira que eu ia colocar, que assim, não existe empresa no mundo sem visão de dono dentro da empresa. Então, você pode pegar uma empresa listada em bolsa que os principais executivos, no mínimo o CEO ou o C-level inteiro, né, a primeira linha inteira, tem options ou partnership, ou seja, ele tem um ganho relevante da remuneração dele atrelada ao jeito que o acionista ganha. Então, a primeira coisa é, não existe profissionalização sem partnership. No fim, a gente fica falando de empresa de dono ou não de dono, na minha visão, quanto mais de dono a empresa ou seja, existe um alinhamento entre os sócios não atuantes com os executivos atuantes, são as que dão certo. Quando você desalinha esse negócio, o cara tem uma meta muito específica, um ciclo e tal, aí você desalinha e acaba não funcionando muito. Então, acho que sonhar que você vai para casa e dá a sua incorporadora, sua loteadora na mão de executivos, sem o cara estar alinhado com você no partnership, se ele tem um skin in the game claro naquilo onde ele vai te dar dinheiro, fica tranquilo, ele vai ganhar dinheiro, mas você não vai ganhar dinheiro. Então, as pessoas fazem o que você paga elas para fazer. Simples assim, não é o que você pede elas para fazer. Então, esse é um primeiro ponto. Agora, assim, pensando nesse... Então, o processo de profissionalização, ele tem que ter um handoff. Então, na verdade, existe uma formação de time que tenha uma expertise suficiente para a tomada de decisão no dia a dia, e você pode trazer gente de mercado mais sênior, ou você pode ter algumas estrelas dentro de casa que toma mais tempo. Esse segundo é sempre mais fácil, mas não necessariamente ele acontece com mais frequência. Ele é mais simples de se fazer, né? Porque o cara tem a cultura, tem tudo. Mas às vezes você não tem disponível, você vai ter que trazer gente, mas vai demandar esse tempo de validação desse pensamento de negócio, cultura e tudo, e para você ter a segurança que você vai ter um novo sócio. Quem fica, vira sócio. Tem que virar sócio, de alguma forma. Então, seja por options, seja por uma compra efetiva da sociedade, seja por o cara ganhar e investir a sociedade de uma forma geral. Então, isso é essa parte de alinhamento societário e preparo, eu acho que é importante. Tem outras dicas importantes, né? Que é essa de validação da forma desses executivos pensarem. Então, acho que isso é super importante. A outra coisa é, quanto mais distante você quer ficar do negócio e menos tiver esse alinhamento, uma coisa é você ter um sócio atuante no negócio que tem 30% do negócio e essa é a vida do cara. Esse cara precisa ter um nível de controle menor. Se é uma empresa que já é muito grande e, por exemplo, um corpo de executivos que você vai colocar no negócio, vão ter ali 5, 10% da companhia e eles têm uma remuneração significativa, aí você vai precisar ter indicadores e números bem mais claros. Então, aí você, na hora de fazer esse handoff, você vai ter que fazer isso com um nível de governança muito alto. E aí, governança financeira muito clara, então você vai ter que ter bons sistemas, bons processos para entender que tudo está fluindo e que você tem acesso aos números, os melhores números, ter um conselho bem estabelecido para acompanhar esse negócio, de preferência ter algum tipo de auditoria sobre o que acontece dentro da companhia. Então, eu acho que aí você vai rumando um caminho mais longo. Então, no fim, é um trade-off. Ou você tem muita confiança, porque você tem um sócio de muita confiança, seja porque é uma pessoa que está muito tempo com você ou que você conhece há muito tempo, e aí essa pessoa vai ter muita autonomia e aí você sossega, ou a empresa precisa ter um nível de governança muito alto. Eu falo o seguinte, relacionamento dá trabalho.
Sim, né? Uma mini corporation.
Relacionamento dá trabalho. Você pode escolher se você vai ter trabalho para escolher ou se você vai ter trabalho para gerir. Mas um dos dois trabalhos não tem jeito. Se você não tiver um dos dois de forma significativa, tende a dar errado. Então, é isso, né?
Este episódio conta com o patrocínio da Miami Homes. Para proteger e valorizar seu patrimônio, invista em imóveis em Miami ou sul da Flórida. A Cristiano Miami Homes e Coldwell Banker, uma das maiores imobiliárias do mundo, vão ajudar você com seu melhor investimento. Acesse @CristianoMiamiHomes para mais informações.
Cara, vamos falar um pouco de mercado de capitais, né? Quando vocês começaram a Teriva, a palavra loteamentos no mercado de capitais era um palavrão. Né? Tinha havido alguns problemas, né, para quem não acompanhou, né, com algumas grandes loteadoras que tiveram problema junto com alguns fundos e ninguém financiava. Depois disso, você teve ainda o crescimento dos FIIs, né, dos fundos imobiliários, a partir ali de 2018, que isso gerou uma nova fonte de funding para o setor de loteamentos. O setor de loteamentos é um setor que não tem um funding nativo, né, assim como estruturado, como a incorporação tem, e o mercado, ele tem uma margem de gordura, né, boa no resultado, que aguenta taxas altas. Isso fez com que novos fundos que não tinham sido ainda impactados por essa fase anterior e com apetite para rodar o Brasil, os rincões aí, o Brasil profundo, foram lá. E hoje o setor de loteamentos tem uma estrutura de funding. Acho que hoje uma pessoa que tem uma empresa minimamente organizada não fica sem construir um loteamento, né? Então, e eu acho que isso vai aumentar muito nos próximos anos. Antes de falar sobre a visão do loteador, eu queria que você falasse sobre a visão do fundo, dos investidores. Quais são os tipos de investidores que tem hoje? São só os fundos imobiliários? Como é que eles estão vendo o setor de loteamentos hoje, em 2024?
Legal. Tem realmente ampliado e alguns players até mais consolidados ou até mais burocráticos que o normal têm chegado mais próximos do nosso setor. Um exemplo é o próprio Banco Santander, né, que tem se aproximado de loteadores diretamente para fazer linhas de financiamento para loteamentos, até com produtos que são muito diferentes para o mercado.
Meu amigo Irineu Guimarães mandou hoje no WhatsApp da gente, né, celebrando que ele foi o primeiro do Nordeste a ter o financiamento da produção do Santander. Né?
Várias coisas compõem essa aumento ou redução de apetite do mercado de capitais com o nosso negócio. No caso, por exemplo, do Santander, tem muito a ver com a escassez de recurso que fomenta o crédito imobiliário tradicional. Então, eles já entenderam que a longo prazo é uma barca furada, depender exclusivamente dos recursos que alimentam a SFH, e falaram, cara, esse dinheiro, que é um dinheiro subsidiado no final, né, que o banco pega de um lado a uma taxa muito baixa para poder emprestar exclusivamente para esse fim. E ele falou, cara, a gente vai ficar brigando aqui, esse dinheiro vai ficar cada vez menor, é um mercado, eu vou tentar ir para financiamentos imobiliários não tradicionais. Botaram isso lá em cima, na primeira linha, e foram desdobrando até chegar a falar, cara, tem um mundo aqui que ninguém explora, os bancos não exploram, que é o loteamento. E aí começou a desenvolver produtos para o nosso negócio. Ou seja, o mundo dele foi encolhendo e aí veio mais dinheiro para a gente. Tem outros mundos que estão encolhendo. Recentemente, com a revisão da lei dos CRIs, né? Que na verdade aquilo que lastreia a LCI, que é um tipo de produto super bom para você captar dinheiro, reduziu. Isso estava sendo usado de uma forma muito indiscriminada, e aí eles melhoraram, ou vamos chamar, se vou chamar, melhoraram a palavra
Mas
muito julgador.
Faz um mês, mas isso aí não teve impacto.
Faz um mês. Mas já todas essas coisas já começam a ter impacto. Por exemplo, a expectativa de redução de juros que começou a se dar já no ano passado já fez vários agentes voltarem a olhar operações com loteamento, gente que estava segurando. Enquanto o juros estava muito alto, aí nem o loteamento aguentava esse tipo de investimento. Porque aí o cara tinha que, o juros a 14, o cara tinha que emitir um CRI a 20. Aí, pô, ninguém paga. Hoje, um CRI está em 12. Quando o juros estava baixinho, um CRI estava em 10. Então, ainda está mais alto do que estava lá atrás. Perfeito. Mas, isso eu estou falando assim, um CRI padrão, né? Claro que tem gente que toma um pouco mais barato, tem gente que toma um pouco mais caro, mas para o cara soltar um negócio com padrão 15, padrão 20,
Me lembro nesse ciclo anterior, o pessoal, alguns colegas meus, amigos, que chegaram a fazer operação de 8%. Eu falei, pô, sim. Eu vivi para ver isso.
Eu tenho operações razoavelmente baratas.
Não, você tem ainda mais baratas do que essa, né? Mas tem balanço envolvido, balanço é forte, né?
Tem bastante coisa. Mas assim, o que eu vejo com relação ao mercado capitais para o mundo de loteamentos, eu ainda acho que a Faria Lima ainda majoritariamente começa muito devagar. Eles ainda, o mercado mais formal, se você for falar com os grandes fundos, as grandes assets, as grandes casas, eles ainda gostam de olhar para São Paulo. É isso. Eles gostam de olhar para o estado de São Paulo, eles gostam muito pouco de sair de São Paulo. O que acontece é que, existe um Brasil mercado de capitais além da Faria Lima. E esse mercado começa a se estruturar para olhar outros mercados. Então, o interior do Brasil, as outras capitais, eu acho que isso vai melhorando. Tem casas e tem fundos que financiam fora do estado de São Paulo, sem nenhuma dúvida, mas assim, ainda existe uma preferência muito grande, que ainda trava um pouco o nosso mercado, né? Ou seja, os loteadores do estado de São Paulo são beneficiados, quem loteia no estado de São Paulo, na verdade, o loteador pode ser de fora, mas se o empreendimento aqui, ele ainda é relativamente beneficiado. Mas já existe dinheiro para fora de São Paulo, e o mais importante, na verdade, hoje, o que é legal é importante que o loteador tenha uma presença no estado de São Paulo. Então, esse cara tem que vir aqui na Faria Lima, tem que olhar no olho desses caras. É difícil você pegar dinheiro de alguém cujo risco é uma confiança muito grande no empreendedor, né? Querendo ou não, é um B2B, é um cara emprestando dinheiro para outro cara, E o cara que está tomando dinheiro é o empreendedor. Então, é importante o empreendedor do interior do Brasil também vir aqui, apresentar o seu track record, demonstrar confiabilidade.
Marcos, deixa eu me interromper para ver se você concorda com o que eu tinha uma empresa de funding, né? Então, eu fazia esse tipo de operação para lutadores do Brasil todo. E eu sempre dizia a eles o seguinte, cara, faz a primeira operação, mesmo quando você não estiver precisando. Né? Você precisa aprender, é um processo diferente. Você precisa ter o track record, né? E, sinceramente, deu tudo certo com 6 meses, 10 meses, o cara já sabe que está rodando, que as metas de venda estão saindo, que você é organizado. A partir daquele momento, você não vai faltar mais dinheiro para você, porque o fundo tem a mesma necessidade de ter bons parceiros. Né? Então, é isso mesmo, cara. Assim, em resumo, você está falando, quando você fala, mostra a cara na Faria Lima, é só vir conversar ou fazer operações mesmo quando você não está precisando?
Não, isso muda totalmente o jogo. Fazer operação, eu acho que assim, o mundo ideal é esse, fazer uma operação que você não precisa para ser tranquilo, fazer uma operação muito clean, ou seja, pega um empreendimento bom, a carteira boa, aquele negócio que vai vender, que vendeu bem, que não vai ter inadimplência, faz nesse empreendimento. É igual produto. Quando você vai lá lançar, você vai lançar 10 empreendimentos na cidade, o primeiro, você vai fazer um negócio mais ou menos? Vai fazer o mais bonito que você puder, porque é aquilo que vai ser seu cartão de visitas. E independente se é um fundo, se é um banco, se é um CRI, se é um investimento em dívida ou se é um investimento em equity, que seja, o investidor, ele não imagina que ele está te dando aquele dinheiro para perder. Na verdade, o investidor entende que ele vai ganhar. Então, quando você negocia uma coisa que vai ter uma taxa ou alguma coisa, você tem que entrar para pagar aquele negócio, entendeu? Para cobrir, para gerar essa expectativa. É igual um lote. Você vendeu o lote lá para o cara por 100 e depois de 3 meses você baixou o preço para 80, você pô, vai ter uma dificuldade grande de vender lote nessa cidade de novo. E dinheiro é a mesma coisa. Você pegou um dinheiro emprestado por 10 e para ter um determinado índice de cobertura, os recebíveis está bonitinho, a garantia está bonitinha, a carteira ser lisa, a obra ser cumprida no prazo, é isso que você tem que entregar, porque aí quando você vai lá pedir o seguinte, e é sincero, tá? Você fez uma operação com uma determinada casa, foi tudo bem, a segunda é ridículo. Assim, os caras começam a te pedir, eles vão confiar muito mais na sua palavra, porque eles já estão entendendo que funciona. É isso.
É operação de confiança, né? Sim.
Não, é total. E aí você só quebra essa confiança se um dia você pisar na bola. Ou seja, você vai lá...
E assim, deixa eu falar sobre pisar na bola. A única certeza que eu tenho sobre qualquer business plan, qualquer planilha, qualquer velocidade de venda e custo de construção é que ele não vai ser aquele que você apresentou, né? Você nunca vai bater aquilo ali daquele jeito. Alguma coisa saiu errado, né, naquela planejamento, seja por questões de mercado, gestão da empresa, gestão de obra, vendas que não foi tão bem... Qual é a postura que tem que se ter com os fundos? Porque, assim, muita gente está acostumada a trabalhar com caixa, por exemplo. Caixa é muito rígida, não tem que bater aquelas metas, não tem repasse, muita burocracia envolvida. Como é o dia a dia da lida com esse pessoal?
Aí depende do tipo de estrutura. Por exemplo, eu tenho projetos que têm esse tipo de risco. Então, por exemplo, uma coisa... Eu vou dar 3 exemplos para ficar claro. Uma coisa é uma dívida. Então, você foi lá, fez uma securitização da carteira, fez um CRI, tomou aquele dinheiro e, de repente, você teve um nível de distrato maior e desenquadrou a sua operação. Ou seja, lá, todo mês, eles olham quantos recebíveis você tem para ver se você tem recebido o suficiente para continuar cobrindo o seu saldo devedor. Quando esse negócio está tendendo para desenquadrar, o ideal é ligar, explicar e conversar e ter uma postura propositiva em relação a isso. Então, por exemplo, olha, cara, eu tive distrato, os meus recebíveis vão desenquadrar, cara, eu tenho aqui outros recebíveis de outro empreendimento, eu posso colocar isso no lugar para cobrir? Ah, não, beleza. Você não tem outros recebíveis para colocar no lugar. Beleza. Você fala assim, é o seguinte, cara, tá descendo porque tá começando um nível de distrato, é por causa disso. Eu vou ter essa postura aqui para readequar a carteira, vou fazer aqui um feirão, vou vender um pouquinho mais barato, vou dar uma condição diferente, vou reposicionar a carteira para você continuar sendo seguro, mas eu vou precisar de 6 meses para reenquadrar e a gente vai viver 6 meses abaixo do índice de cobertura. Tudo bem para vocês? Ah, tudo bem. Ó, vamos fazer o seguinte, ao longo desses 6 meses, você pode reter um pouco aqui do meu fluxo e monta aí, deixa aí numa conta vinculada, num fluxo para você se sentir mais seguro. um monte de coisas que você pode propor para o cara se sentir mais seguro. E não tem jeito. Se o projeto está dando errado, todas elas vão envolver você também abrir mão. Então, você vai lá abrir mão de alguma coisa, vai doer, mas o ponto é, não tem o que discutir, porque, na verdade, se é uma operação de dívida, o cara tem um direito lá do outro lado, na verdade, de pré-liquidar a sua dívida e mandar você pagar tudo e executar você. Mas tem um monte de forma de lidar com isso que vai gerando confiança mesmo na dificuldade. Uma postura semelhante pode ter aonde o risco é maior. Por exemplo, um fundo entrou num equity seu. E aí a gente tinha uma expectativa lá de vendas de tal velocidade e, de repente, ela veio menor e, provavelmente, o dinheiro que o fundo ia ter que aportar para fazer a obra vai ficar muito maior. Então, também a mesma coisa. Tem que se aproximar, mostrar o que você está fazendo, ter humildade. E se os caras tiverem uma postura muito ruim, a maioria não tem, tá? Quando é um investidor de equity, ele entende que isso é da natureza do risco, tá? Então, esse cara geralmente senta com você e fala, ó, beleza, é isso aí, a gente ia botar 10 milhões, você 2 e 8, agora nós vamos botar 20, você 4 e eu 16 e é a vida. Muitos caras têm essa postura, mas desde que você demonstre e mostre o que está acontecendo e não veja o cara como seu inimigo, né? Veja o cara como alguém que está ali, também tem uma expectativa em cima daquilo.
Beleza. Cara, você falou de uma coisa aí que é unânime, né? Todo mundo que eu recebo aí de loteadores do Brasil, né? Incorporadores, querem dinheiro, querem equity, né? E não existe. Essa figura, na minha rede de relacionamento, eu, sei lá, é um dedo de uma mão, né? Qual é a sua experiência com isso? Assim, as pessoas, elas devem continuar a buscar por investidores de equity ou devem entender que isso é raro e tentar outros caminhos? E quando existe equity, qual é a diferença dele para o débito? Desde custo até outros pontos negociais?
O equity, como geralmente o equity é negociado num determinado resultado do projeto, o que acontece é o investidor ele precisa ter acesso a todas as linhas do seu empreendimento. Então, quando o cara faz um CRI, pega lá uma dívida e pega o seu recebível como garantia, o seu recebível passa na mão dele antes, ele tira o dele e devolve o seu, e beleza. Então, se você vende bem e recebe, para ele é o suficiente. O cara do equity, não. Porque como ele está lá no resultado, o custo que você está fazendo a obra, a despesa que você está fazendo de venda, o custo do stand, tudo isso conta. Porque tem que sobrar dinheiro lá no fim. Então, o nível de governança é muito mais complexo. Então, o cara que entra, ele tende a acompanhar todas a história do seu empreendimento e não só a carteira. Então, na verdade, a complexidade de governança geralmente é muito maior. O custo geralmente é maior porque o cara corre muito mais risco. Então, se num mercado que está fazendo CRI a 8, está fazendo o equity a 17. Num mercado que está fazendo CRI a 10, está fazendo equity a 20, 22. Então, esse é o custo desse dinheiro. Por que as pessoas tomam equity? Uma, para dividir um pouco o risco, para falar assim, putz, como eu tenho muitos empreendimentos simultâneos, se algum der errado ou tiver alguma equação mais complexa, eu não preciso pagar aquele cara no momento que está difícil. Eu desço e quando o projeto voltar, eu pago. É a vida, esse acompanhamento desse risco, principalmente do flow financeiro, porque a dívida você toma, tem que pagar em 3 anos, você paga em 3 anos. Não tem choro nem vela, não importa o que aconteceu. O equity não, se deu errado, você paga em 10. Se deu certo, você paga em 3, então vai. E a outra coisa importante o nível, fazer uma operação de dívida não é simples. Então, o que acontece os players que investem em dívida são os players grandões. Então, para fazer um CRI, você tem que ter uma operação grande, você tem que ter um empreendimento com nível de governança bonitinha. Então, o equity está disponível mesmo para empresas menos estruturadas e para investimentos menores. Então, é por isso que muita gente corre para o equity. Que, na verdade, na hora que o cara chega lá numa casa para fazer um CRI e olha o conjunto de coisas que ele tem que apresentar, o conjunto de riscos que ele vai assumir naquela operação, porque o cara do outro lado não assume risco nenhum, ele fica com medo de tomar dívida. E ele fala, não, o equity é mais balanceado.
Cara, vamos para o outro lado da moeda agora. Durante a minha vida inteira, todas as conversas que eu tive com gestores era o seguinte, os gestores com medo de levar um tombo, seja de má fé ou de o resultado simplesmente não ser esperado, como é que eles se protegiam? Né? Eles sempre me disseram que olhavam duas coisas, os recebíveis, né? desempenho de vendas e se era suficiente para a obra, se era sucesso de mercado e a garantia, a qualidade da garantia. E ultimamente, assim, eu tenho visto cada vez mais uma conversa contrária. Como é que eu me protejo dos fundos, né? Ou seja, teve um caso clássico agora de um amigo meu que ele não quis levantar todo o recurso no D0, porque ia ficar pagando essa taxa, e fez em tranches. E ao fazer em tranches, não havia o compromisso do fundo depois de caso não conseguisse captar, e foi o que aconteceu, ele ficou sem dinheiro para tocar a obra. Mas esse é um caso, mas na hora que vai elaborar um contrato, quais são os principais, né, as letrinhas miúdas ou cláusulas negociais que quem vai negociar com o fundo tem que estar atento?
Então, vamos lá. Do mais simples, todas as despesas. Então, você tem que entender o que você tem que pagar. O tempo, porque todas as operações têm um monte de coisas que você tem que pagar. E aí, não estou falando só das taxas, os FIIs de distribuição, o FII de estruturação e essas coisas. Não é só isso. Às vezes, tem despesas associadas. Então, por exemplo, você vai ter que contratar um servicer para acompanhar. Você vai ter que contratar um escritório externo de contabilidade para poder ter uma contabilidade externa à sua empresa. Então, até, por exemplo, isso acontece em CRI, por exemplo. O cara pode te exigir a fazer rating. Todo ano você tem que renovar um rating com uma agência assim, assim, assado. Isso é super caro. Tipo assim, um rating, dependendo da agência, custa R$20 mil, R$25 mil. Para o empreendedor, dependendo do tamanho da operação, é super caro. Então, assim, tudo que você tem que pagar, esmiúça esse negócio, leia o contrato. A minha dica é use uma assessoria, alguém no seu corner, né? Não paga todos esses FIIs de estruturação e distribuição para o cara que está te emprestando dinheiro. Traz um cara do seu lado, que vai jogar por você, para te ensinar. Faz uma, faz duas, depois você acaba aprendendo e toca. Mas nas primeiras, isso é ideal, alguém que te traduza e que te ajuda a negociar essas coisas. Então, isso é uma coisa para ficar atento. Uma segunda coisa relevante para ficar atento são quais são os gatilhos ao longo da operação que te colocam na mão do credor. Então, geralmente, são os gatilhos de pré-pagamento, que são os índices de cobertura obrigatórios ou os covenants da operação, como muitos chamam.
Então, por exemplo, é covenant, por favor, para tudo.
É isso aí. Então, isso é o que está lá na letra miúda, de que são coisas que você não pode fazer, que se você fizer, o credor pode te obrigar a quitar a dívida imediatamente. Então, imagina, você tem uma dívida que você vai pagar 120 parcelas de R$500 mil, de R$100 mil para o credor, você pegou um dinheiro emprestado, e de repente você está lá, falta pagar R$8 milhões, e se você fizer descumprir essa cláusula do contrato, ele fala, paga amanhã os 8 milhões. Todo contrato tem. Todo. Se você fizer com um banco grande, geralmente são letras. Covenants. Começa na A e termina na Q. Só para você entender. Tudo isso são possibilidades de o cara te obrigar para pagar aquela dívida. Então, assim, essa é bem importante. Por quê? Porque dependendo, muitos contratos têm, tão exaustivo nesses covenants que é quase impossível você não cumprir nenhum. E aí você sabe assim, putz, eu nasço na mão do cara, porque um desses eu vou escorregar, não tem jeito. Então acaba acontecendo esse tipo de situação. Então é muito importante, primeiro, ler todos eles e ver se tem algum que você fala, não, esse aqui não dá para assinar e negociar para tirar. Então, por exemplo, um covenant comum, que é super válido, se você mudar o controle acionário do tomador, do dinheiro, eu sou obrigado a exigir que você me prepague. Ou seja, pô, eu te emprestei o dinheiro, você foi lá vender a empresa? Porra, é razoável isso, beleza. Então, por exemplo, se você tiver previsto alguma alteração societária na companhia, bota isso no documento. Olha, tal, com exceção desse daqui que já está pré-aprovado que vai acontecer. É melhor você botar no papel do que você ficar com medo de avisar e depois dar merda. Então, por exemplo, esse é um. Mas tem uma série de coisas que são importantes. Então, isso...
Marco,
é
isso. Deixa eu pegar esse seu gancho aí, né? E ficou muito conhecido aqui nos últimos 2 anos, aí 3, 4, o caso de um fundo aqui de uma casa da Faria Lima, que ele tinha como estratégia, na verdade, tomar as empresas. Ele investia, botava esses covenants, e ele queria tomar as empresas, né? E não, esse foi muito clássico, assim, mas já, a gente, aqui e acolá, sabe de um ou outro que tem essa característica. Não deve ser, obviamente, a regra, né? Mas é isso que eu queria saber de você, assim, é algo que a pessoa tem que se preocupar, né? De repente o fundo
Sim.
tomar a sua empresa, no seu negócio?
Sem dúvida, porque às vezes a forma que ele vai fazer não é necessariamente só tomar a sua empresa. Ele pode executar a sua empresa, como ele pode executar os seus recebíveis. Então, por exemplo, o cara pode ir lá, o seu dinheiro entra numa conta vinculada, ele tem que tirar a parcela e te devolver o resto. Ele pode argumentar que você não está cumprindo o covenant e não te repassar nada, ele vai ficando com todo o dinheiro que entra. E aí você quebra. Se você for pequeno, você quebra, se você não tiver formas de colocar. E então, entender o histórico de com quem você está fazendo a transação, se o cara tem esse costume ou não, e, para ser sincero, vários têm esse costume, em maior ou em menor grau. O de tomar a empresa é mais difícil, porque tomar a empresa geralmente é um pepino para um gestor da Faria Lima. Mas, por exemplo, trancar a liquidez do empreendimento, não é. O cara vai lá, é dinheiro vivo. O cara vai pegando esse dinheiro vivo lá e executa, é um negócio, e tem casas que tem mais tradição de fazer isso. Já fizeram algumas vezes no histórico e tem as outras que são mais maleáveis, que sentam e conversam e tal. Então, entender esse histórico é bem importante. Por isso que é bom dar uma voltinha, conversar com mais gente, entender quem já fez operação. Então, saber de quem você está tomando dinheiro é bem, bem, bem importante. Então,
Cara,
conhecer o seu credor.
o papo está muito bom aqui, cara, mas a gente está chegando aqui no fim. E só nesse assunto aí, o que eu queria dizer assim, é que a gente geralmente diz o seguinte: o investidor, quando ele vai emprestar dinheiro para alguém, ele puxa a sua ficha, puxa a capivara, né? Inclusive ligações para pessoas da região, para pegar. E eu vejo que muitas vezes o loteador, o incorporador, ele não faz isso, ele até dá graças a Deus, tem aquele salvador ali, né? Mas assim, é ligar para quem já fez negócio, tentar entender, vai dentro do site do cara, quem foi as empresas que já fizeram, e aí, o pessoal é tranquilo. E eu sempre digo o seguinte, assim, não é só a taxa, tá? É a química da relação. Você está casando com uma pessoa que vai demorar vários anos. Então, vê se desde o início a conversa é travada. Se você está com uma pessoa muito júnior negociando, não conhece nem quem é o tomador de decisão, gera menos pessoalidade, né? Ou seja, mais, é mais do que sua taxa, né? Então, assim, eu estou fazendo esse comentário, ao mesmo tempo pedindo para você comentar ele, e ao mesmo tempo eu peço para você já ir dando seu fechamento aí, suas considerações finais. Não sei se tem algum assunto que você não falou, que você gostaria de abordar aqui.
Não, legal. Primeiro, assim, isso é fundamental. Então, por exemplo, essa coisa que eu falei do cara que gosta de executar, o tomador, o credor assustado ou o credor mal intencionado, isso eu sempre investigo muito, histórico, vejo como que é outras operações. E o outro exemplo que você deu, eu também olho, tá? Quem tem histórico de não liquidar as operações. Geralmente, 99% das operações que eu fecho, eu preciso de um firme contratual que o cara garante que o recurso vai acontecer. Às vezes eu pago mais por isso. Mas o cara fala, não, com o firme custa tanto. Não, não tem problema, eu pago. Para não ter aquele problema do seu amigo. Então, é super importante. Então, só fazendo um comentário, é exatamente isso mesmo. Tem que puxar o currículo, a capivara, conversar com o máximo de pessoas e entender esse histórico. Cara, acho que a gente falou de um tanto de coisa. Loteamento é infinito, né? A gente lá no Lotear
Eu
Clube aí,
nem
semana passada,
arranhei aqui a pauta.
passou 2 dias e tinha assunto para mais um mês, se quisesse. Acho que tem muita coisa. Eu acho que colocando aí dentro das considerações finais, um pouco da nossa visão aqui da Teriva, para o momento de mercado, a gente está bem otimista. Com austeridade com o mercado, a gente acha que existe sim um momento, vamos chamar assim, de paz no nosso mercado. A gente não tem nenhuma confiança de grandes crises, nenhuma expectativa de grandes crises e nenhuma expectativa de um grande boom, né? Mas é um momento de paz que produtos bem feitos, com boa competitividade e em praças que não estejam super ofertadas, vão bem. O mercado vai continuar performando bem. Demanda, a gente sabe que é infinita por real estate, então é só escolher produtos bem competitivos e mercados bem. Então a gente está bem confiante, como a gente começou falando disso, do quanto a gente aqui é pulverizado, a gente aproveita muito para atuar nas praças que os nossos produtos estão mais bem encaixados e o mercado está melhor, está mais responsivo. e a gente deve aí, se Deus quiser, bater os nossos recordes de vendas aí nos próximos 24 e 25. Então, a gente está com uma visão muito confiante nos próximos 3 anos. No Brasil, falar mais de 3 anos é maluquice, né? Então,
eu ainda estou nos 2 anos. Estou muito confiante nos próximos 2 anos. Depois entra a eleição, aí começa a coisa. Marco, valeu, cara. Bom demais bater papo com você. Sempre é um aprendizado enorme. Sabe da admiração que eu tenho e desejo do fundo do coração que vocês continuem nessa trajetória aí de sucesso, cara. Muito obrigado, hein, cara?
Obrigado. Obrigado.
Um abraço.
Este episódio conta com o patrocínio da Miami Homes. Para proteger e valorizar seu patrimônio, invista em imóveis em Miami ou sul da Flórida. A Cristiano Miami Homes e Coldwell Banker, uma das maiores imobiliárias do mundo, vão ajudar você com seu melhor investimento. Acesse @CristianoMiamiHomes para mais informações.